Voltamos a apresentar a reportagem especial Educação Pública em Brasília, Realidade e Perspectivas.
Como vimos no bloco anterior, o piso salarial do professor do Distrito Federal é superior ao piso nacional, e o que permite ao governo de Brasília pagar salários melhores do que outros estados e ter mais dinheiro para investir na educação é o chamado Fundo Constitucional, como explica a secretária de Educação, Eunice Santos.
Todos os estados e municípios têm a obrigação de aplicar 25% da sua arrecadação tributária na educação. Isso o Distrito Federal faz. Agora, o Distrito Federal tem um plus a mais mesmo, por ser a capital da República, por abrigar aqui todos os poderes da República, né? Então, nós temos aqui o que chamamos de Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional, nesse ano que está destinado para a educação, está em torno de 2.100 milhões.
Além de dispor dessa fonte extra de recursos e de pagar os melhores salários do Brasil aos professores, Brasília tem outra vantagem. A área do DF é pequena e, portanto, mais fácil de administrar. Esses fatores devem ter contribuído para que o DF ficasse em primeiro lugar no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2009. Já no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que avalia a aprendizagem, a frequência e a aprovação dos alunos, Brasília não obteve resultado semelhante. No IDEB 2007, que avaliou o ensino médio e as séries de quinta a oitava, o Distrito Federal obteve nota abaixo da média nacional. Já no IDEB de primeira a quarta série, Brasília avançou significativamente e ficou em terceiro lugar, atrás apenas de Minas Gerais e do Paraná. O resultado não agradou a Eunice Santos. Ela disse que o desafio é colocar o Distrito Federal no topo. Outro desafio assumido pela Secretaria de Educação a partir de 2008 é retomar as ideias de Anísio Teixeira e reimplantar aos poucos o ensino integral em Brasília. Mas ainda não há estrutura para oferecer educação integral aos mais de 500 mil alunos matriculados hoje na rede. Por isso, a adesão ao projeto é opcional. Mesmo sem espaço dentro da escola, a diretora Aparecida Matos, da Escola Classe Número 1 do Paranoá, decidiu aderir ao projeto em 2008.
Eu aderi porque eu tenho certeza que essa comunidade precisa. A secretaria propôs contratar os monitores, os bolsistas universitários, mais cozinheiros. No primeiro ano, nós fechamos parceria com o DF Digital, onde as crianças têm acesso ao curso de informática. No segundo ano, buscamos essa parceria com o Instituto Aprender. E lá eles tinham essas oficinas de capoeira, música, natação, vôlei. E dentro da escola nós desenvolvemos atividades com alguns parceiros da escola, um músico da comunidade, e ele vem e dá duas aulas por semana.
Mas dos 1.060 alunos da escola, apenas 260 vão participar do programa neste ano, pois não há estrutura para oferecer o benefício a todos. O aluno Samuel Ribeiro dos Santos, de 10 anos, participou do ensino integral em 2009 e gostou.
Tinha um bocado de coisa. Às vezes tinha apresentação, às vezes tinha corrida. Gostava mais pra fazer todos os projetos. Capoeira, natação, futebol.
As mães também aplaudem a iniciativa. Nailza Souza, por exemplo, tem uma filha com deficiência. Ela conta que graças ao ensino integral na escola do Paranoá, a menina conseguiu vencer limitações e terminar a quarta série.
No integral, ela teve tudo isso. Ela estava tendo fonoaudiólogo, psicólogo, terapia, assim, entendeu? Então isso ajudou muito. É uma pena que na quinta série não tem, né? Porque senão eu ia deixar ela continuar, porque ela precisa.
Mas apesar dos avanços obtidos e de boas iniciativas como essa de iniciar o processo de implantação do ensino integral, os problemas da educação em Brasília são muitos. Um deles, apontado por Nailza, é um número elevado de alunos nas salas de aula da periferia.
Aí você imagina, uma sala com 35 alunos, na faixa etária desses meninos de hoje, são muito elevados, é muito difícil.
Outro problema, citado pela própria secretária de Educação, Eunice Santos, é a falta de estrutura de algumas escolas do entorno de Brasília.
Nós temos duas escolas ainda de Madeirite. Elas foram construídas de forma provisória há 10 anos atrás. E só agora, nesse ano de 2010, nós conseguimos colocar ela no nosso plano de obras para ser reconstruída esse ano. Ambas estão no Recanto das Emas. Essa realidade, ao mesmo tempo que ela é desafiadora, ela é muito injusta com algumas partes da população.
A diretora Neuza Garbim, do Centro de Ensino Médio número 1 do Paranoá, também se queixa da falta de estrutura. A escola não tem auditório e a quadra de esportes não é coberta. Neuza também reclama que a escola não tem professor para o laboratório de informática e que a biblioteca só funciona à noite, pois nos outros horários não tem professor para tomar conta do espaço. Outro problema enfrentado pela escola é a evasão, principalmente dos alunos da noite, como revela a diretora.
No início do ano a demanda é muito grande, mas chega no segundo semestre as salas acabam sendo pela metade da quantidade de alunos. A evasão é muito grande.
O professor Wendel Melo dá aulas de biologia nessa escola. Ele reclama da omissão dos pais, da desmotivação dos alunos e também do salário. E diz que precisa trabalhar em 3 turnos para conseguir sustentar a família.
Na real situação, me sinto extremamente desvalorizado hoje. Caiu bastante o salário nosso, esses 10 anos que eu estou. Tanto que hoje eu estou obrigado a fazer 60 horas para poder manter aquele padrão que a gente tinha. Não estou mais aguentando na questão física. E isso acaba prejudicando o pedagógico, porque eu fico com pouco tempo para poder estudar, né? Para poder pesquisar.
O professor Cândido Gomes, da Universidade Católica, comenta.
Eu tenho a impressão de que esses salários relativos, especialmente no Distrito Federal, não são tão baixos. Mas, de qualquer maneira, se esses salários exercem um determinado efeito, não é o de atrair as pessoas mais qualificadas para o magistério. Como acontece na Finlândia, na Coreia do Sul, no Japão, em Taiwan e assim por diante.
Outra consequência da insatisfação com o salário é a greve. Mas com aumento de 10% na remuneração do professor do GDF em 2010, a secretária Eunice Santos acredita que este será um ano sem greve. A pedagoga Silvia Galete, orientadora na Escola Classe 316 Norte, defende equiparação salarial com os outros funcionários do GDF. Ela também defende uma política voltada para a valorização da educação e dos profissionais que atuam na área. Silvia condena o uso da educação com fins eleitoreiros.
Nós vivemos aí um tempo vendo escolas se tornando currais eleitorais, que eu acho que comprometeu muito, trouxe prejuízos para a nossa educação no Distrito Federal.
Mas para a pedagoga, o novo método de escolha dos diretores que passam por eleição da comunidade representou um avanço. Silvia também denuncia um distanciamento entre os serviços de educação e de saúde no Distrito Federal.
A gente tem que correr atrás desses serviços na área de saúde. Os nossos alunos, a maioria que necessita desse atendimento, ele é oferecido assim muito lentamente, ele fica numa fila por longo tempo, passa anos aguardando um atendimento médico, psiquiátrico, psicopedagógico. É uma realidade muito dura nesse sentido.
A pedagoga levou essa e outras questões para debate em audiência pública na Câmara Legislativa em março deste ano. Após a audiência, ela se reuniu com o governador e com o secretário de Saúde. Ficou decidido que será criada uma Câmara Intersetorial para solucionar os problemas de alunos da rede que necessitam da assistência de outras áreas. Para a professora Abádia da Silva, da UNB, é exatamente esse tipo de ação da sociedade civil que pode ajudar a resolver as falhas na educação pública.
A sociedade civil ela não pode ficar refém só daquilo que o Estado faz. Ela precisa ser proativa, porque senão o Estado pode ser o Estado olhando para um lado só. O que faz o Estado olhar para vários lugares, para vários lados, é a pressão da sociedade civil.
Já o senador Cristóvão Buarque prega uma revolução no ensino.
Não adianta melhorar, é pouco melhorar a educação, tem que revolucionar. No Brasil, isso seria feito pela federalização da educação, a criação de uma carreira nacional do magistério, a criação de um programa federal de horário integral nas escolas e de qualidade dos equipamentos escolares, porque escola hoje sem computador, sem televisão, não é mais escola.
O professor Célio da Cunha, da UNB, lembra que um novo Plano Nacional de Educação deve ser analisado neste ano pelo Congresso. E ele acha que esse plano vai garantir mais recursos para a educação. Mas para o professor Cândido Gomes, da Universidade Católica, gastar mais em educação não garante necessariamente resultados melhores.
Por que que a Indonésia, que é um país insular imenso, com muitas dificuldades econômicas, sociais e geográficas, oferece uma educação de qualidade similar à do Brasil e o custo aluno lá é metade do brasileiro?
O professor recomenda que o Brasil aproveite os resultados da Prova Brasil e do IDEB e que ajude os professores mal-sucedidos a corrigir os métodos de ensino. Para Cândido Gomes, o trabalho eficiente e constante do professor é que faz a diferença na educação.
A guerra se ganha na sala de aula, não se ganha no gabinete do secretário. É lá, trabalho de formiguinha, professor com aluno, olhando o caderno, vendo a dúvida, sabendo diagnosticar.
Esse tipo de dedicação por parte de alguns professores do DF tem levado a bons resultados. 350 alunos da rede conseguiram aprovação na UNB em 2010. A chance de fazer um curso universitário pode mudar completamente a vida de um jovem de família pobre. É o caso de Roselene Souza, filha do porteiro de um bloco na Asa Sul. Ela sempre estudou em escolas públicas.
Tive muita sorte de estudar em boas escolas, com professores dedicados. Um hábito que me ajudou bastante desde pequena foi a leitura. Fui sempre gostar de ler, então acabei desenvolvendo uma facilidade para aprender muitas matérias que eu podia estudar sozinha, né? Podia dar conta de ler, de entender.
Rosilene cursou letras na UNB. Ainda na faculdade, passou em concurso da Secretaria de Saúde e depois do Superior Tribunal de Justiça. Em 2009, já formada, assumiu vaga como taquígrafa na Câmara dos Deputados. A professora Angelita Maciel, da Escola Classe 316 Norte, ajuda a construir histórias como a de Rosilene. Angelita acredita na escola pública e desenvolve projetos que ajudam as crianças a crescer intelectualmente e a conviver em harmonia com os colegas de classe.
Eu peguei uma turma com dificuldade de relacionamento e eu precisava unir essas crianças. Nós começamos pela poesia. Nós fizemos um projeto de poesia que foi até o final do ano. Saíram escrevendo belíssimos poemas. Tudo isso para sensibilizar, para mexer, para mostrar que o importante não é só essa figura. É o que a gente traz dentro da gente, a nossa história, o que a gente pensa, o que a gente sente. É o que somos enquanto seres humanos e juntos convivendo dentro de uma sala o ano inteiro.
Você acompanhou o programa Educação Pública em Brasília, Realidade e Perspectivas. Uma produção Rádio Senado. Reportagem e redação Beatriz de Mendonça. Revisão Luiz Carlos Fonteles. Apresentação Thaís Vivacqua. Locução Osório Anquises. Participação especial Olívio Calabria. Produção musical Alcibiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos André Menezes. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. E você também pode acompanhar esse programa pela internet no endereço www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.